A Educativa UFMS apresenta
Nosso Ambiente.
Nosso Ambiente.
Olá, muito bom dia para você que está sintonizado na Educativa UFMS. Eu sou Daniel Katuver e começa agora o programa Nosso Ambiente. Toda semana nós conversamos sobre diferentes assuntos que envolvem questões relacionadas ao meio ambiente e que estão ligadas à nossa vida e ao nosso cotidiano. No programa de hoje vamos falar sobre hortas comunitárias. E quem conversa com a gente sobre esse assunto é o professor do curso de Educação do Campo da Faculdade de Educação da UFMS, Alejandro Lasso. Professor Alejandro, muito bom dia, seja bem-vindo à Educativa UFMS. Muito obrigado pela sua participação nesta manhã aqui na 99.9.
Bom dia, Daniel. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre uma honra muito gratificante poder participar da Rádio UFMS. Tudo bem por aqui? Então, vamos conversar.
Bom, professor, então, para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor explicasse, né, para nós, para os nossos ouvintes, qual é a definição de hortas comunitárias.
Bueno, hortas comunitárias, eu chamaria como uma das nossas primeiras estratégias de sobrevivência quanto à humanidade se refere, né? Digamos que um dos primeiros experimentos que, quando começamos a sedentarizar nossa existência como sociedade, foi precisamente em torno da agricultura que se fazia com participação de todo o grupo que estava ocupando esses diversos territórios. Mas vamos falar de cidades do século XXI, do campo e da cidade do século XXI, né, de uma cidade como Campo Grande, de um estado como Mato Grosso do Sul, né, no Brasil, onde nós contamos com principalmente dois elementos fundamentais quando a gente fala de agricultura, que é terra e sol, né, radiação solar, para fazer uma boa fotossíntese e, portanto, uma boa produção de alimentos. Então, imagine um exercício que, como você colocou, comunitário, ou seja, em grupo organizado, que possa acontecer tanto na cidade, num bairro, numa comunidade, numa associação de bairro, num parque, numa praça, num espaço, num lote, que exista no meio urbano, mas que também pode acontecer no campo, no meio rural. Qual que é então a questão da horta comunitária, que precisamente funciona de maneira grupal, em grupo, de maneira que atenda os interesses não apenas de uma pessoa, uma família, mas de um coletivo que ocupa eventualmente o mesmo território, a mesma região, o mesmo bairro, né? Então, horta comunitária é uma prática voltada à agricultura, uma agricultura que, em primeira instância, está preocupada e focada com o abastecimento dos alimentos que esse próprio grupo comunitário ali precisa, mas também é um mecanismo ótimo, por exemplo, para cuidar de interesses como a saúde, né, e o bem-estar dessa própria comunidade. É uma maneira, então, de cuidar da saúde e da alimentação em primeira instância. Uma experiência que eu vejo acontecendo pelo Brasil inteiro. Eu sou colombiano, mesmo na Colômbia, em uma cidade capital como Bogotá. Tem muitas experiências de hortas comunitárias urbanas dentro da cidade, onde o objetivo é precisamente promover, em torno dessa organização, a solução de problemas alimentares e de saúde.
E, professor, quais são as principais características de uma horta comunitária?
Bueno, eu diria que uma das principais, se não a principal, é a diversidade. Ou seja, no Mato Grosso do Sul é muito frequente você relacionar a agricultura com a monocultura. Ou seja, você dedica extensões amplas de território, de terra cultivável, a produzir apenas uma única espécie. Quando a gente fala de horta, e em particular uma horta comunitária, que, como eu falei, tem o interesse de atender a alimentação de um grupo e tal, então você percebe que ela, em primeira instância, é diversa, ou seja, tem muitos alimentos, muitos condimentos e plantas que podem ser utilizadas para além da alimentação, da saúde e tal. Então, diversidade é uma primeira característica. Muitas coisas diversas, diferentes, acontecendo em diversos tempos e diversas escalas de espaço. Então, isso é muito legal quando você trabalha e detalha, né, quais são os princípios de uma horda comunitária. Você pensa no tempo e no espaço, mas também na organização, por exemplo, da altura das plantas. Então você desenha um pequeno status baixo das plantas baixas, das arbóreas e dos árvores frutíferas e tudo mais, que podem ser perenes e estar produzindo aí por anos e anos. Então você combina esses critérios de diversidade e organização no tempo e no espaço para lidar com esses múltiples alimentos, né? Você planta todo tipo de alimentos, desde folhas, né, grãos, frutos e por aí vai, né? Então cada uma dessas plantas, vamos dizer assim, que tem suas características, tem sua lida, tem seus tempos. E você organiza essas combinações no tempo e no espaço e desenha, né? Uma outra característica das hortas comunitárias é que elas são dinâmicas, estão sempre acontecendo, todo dia, num esquema de horta comunitária, familiar. Você necessariamente vai ver o pessoal trabalhando ali, cuidando, irrigando, tirando, plantando, para manter aquele escalonamento temporal também.
Bom, professor, o senhor mencionou, né, que as hortas comunitárias, elas nascem ali nesse sentido da preocupação com a alimentação e com a saúde, né, das comunidades, mas além dessas questões, as hortas comunitárias, elas também podem gerar outros benefícios sociais e econômicos, por exemplo, para determinadas comunidades. Como que funciona isso?
Não, certamente, quando você atinge esse primeiro objetivo de atender seus interesses de alimentação, autoabastecimento e tudo mais, você passa a incorporar objetivos econômicos e de negócio. Então, eu conheço muitos coletivos, tanto urbanos e rurais, né, em assentamentos, por exemplo, que desenvolvem seus cultivares, suas hortas de maneira comunitária, trabalham em grupo coletivo e que estão principalmente orientados ao abastecimento de mercados no comércio. Temos inclusive exemplos bem interessantes. Eu vou te mencionar dois que eu conheço bem. Aqui em Campo Grande, eu moro no bairro Rita Vieira, e aqui em Rita Vieira tem um agricultor que trabalha de forma coletiva aí com um par de famílias adicionais, tal, ali. Esse grupo aí que se alia, inclusive tem um cara que se dedica a produzir os pães, e outro coletivo cuida aí mais dos verdes, dos vegetais, e semanalmente eles oferecem seus produtos, entregam, na verdade, porque é uma relação direta com o consumidor. Ele é vizinho do bairro, ele tem uma lista de clientes, e toda quarta-feira, na Praça do Peixe, ele está entregando as cestas que já foram solicitadas, digamos, encomendadas por esses clientes. E ele vai arrumando ali, fazendo as combinações de folhas, de frutos, tomate, tomatinhos, cebolinha, todas essas coisas ele vai combinando e fazendo umas cestas compostas que são fruto de agricultura urbana e agricultura comunitária, né? Uma horta comunitária que atende um grupo e está totalmente orientada a comércio. Outra experiência muito legal, ela acontece num assentamento de reforma agrária em Sidrolândia, o CPG, Centro de Formação e Pesquisa Geraldo Garcia. Nesse assentamento, naquele centro, eles têm instalado uma horta que também funciona com as famílias que são, digamos, as famílias que cuidam, que estão mais perto, moram ali perto do centro. Elas cuidam dessa horta, e essa horta, mesma coisa, funciona através de um grupo de WhatsApp. Eles anunciam que vão entregar as cestas já armadas em Campo Grande, e o pessoal paga, pizza. Hoje em dia é todo automatizado, né? Então, digamos que esse esquema, que é muito antigo, de um grupo que produz alimento e comercializa para os próximos, sempre existiu, né? O esquema que deu fruto a nossas sociedades hoje, super complexas e tudo mais, Mas esse esquema de trabalhar em torno da produção de alimento e esses intercâmbios, esse abastecimento das comunidades mais próximas, com certeza é o grande, digamos que é o grande aprendizado que o esquema das hortas comunitárias nos ensinam para pensar no melhor projeto de desenvolvimento para o campo e para a cidade no século XXI. Eu vejo que temos todo o potencial numa cidade como Campo Grande de promover essas organizações e que os grupos comunitários nos diversos bairros ali consigam produzir alimentos de altíssima qualidade, com saúde, sem uso de agrotóxicos e venenos e elementos industriais, né, industrializados, produzindo alimentos de alta qualidade aí para os locais, para os comércios locais, as feiras. Então, tem esses dois objetivos. Certamente o objetivo de abastecer o comércio de alimentos é muito importante e funciona bem, né, para os grupos que conseguem se organizar, manter uma regularidade na produção e manter esse contato direto com os clientes, né, com os consumidores, funciona muito bem, né? Você está, de certa maneira, quebrando um escalão nessa cadeia de produção, que são os intermediários, os atravessadores, né? Que é um eixo dessa cadeia que é dispensável, né? Se você pensa, os próprios vizinhos se organizam e eles podem produzir seu próprio alimento ou abastecer a localidades sem necessidade de grandes esquemas de transporte e tudo mais. En fin, são desafios que a sociedade tem que incorporar de maneira tecnológica, eficiente e tudo mais, com aquilo que é possível fazer hoje em dia, né?
E essa prática, professor, ela também pode promover essa interação entre os habitantes ali de determinada região, né?
Sim, Campo Grande já tem uma tradição boa de feirinhas, né? Você vê nos bairros com frequência, aí perto de onde você mora, com certeza, uma vez por semana vai ter um pedaço da rua fechada, onde as combis chegam e fazem sua venda ali dos produtos verdes, e a comunidade sabe disso, né? Mas você eventualmente não sabe de onde que vem essa produção, né? Não sabe se ela vem de fato de produtores aqui de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul, ou eles são atravessadores que pegam, não sei, as alimentos que vêm de São Paulo, Minas Gerais. E na verdade você pode manter esse tipo de esquemas localizados para abastecimento da comunidade com hortas comunitárias funcionando no mesmo lugar. Entende? Isso é esse que é a sacada da proposta, né? Essa tecnologia social, vamos dizer assim, da horta comunitária, ela está a serviço de uma organização mais eficiente do uso do solo numa cidade como Campo Grande, né? Que pode facilitar o comércio e o acesso principalmente a alimento de melhor qualidade. Não sei se você já se fez essas perguntas, aonde que você e sua família compra esses verdes, se é num supermercado, uma cadeia, ou é naquela feirinha, ou é na praça, onde. Mas certamente esses alimentos dos verdes, dos vegetais, o ovo, todas as padarias, né, pães, bolos, tudo isso pode ser incluído num esquema de organização comunitária que a própria vizinhança organizada pode tocar, né? Para te dar um exemplo, eu fiz parte, né, eu morei no sul, e em Porto Alegre tem uma cooperativa de consumidores, ou seja, não é uma cooperativa de produtores, os próprios consumidores, moradores de Porto Alegre, se organizaram para criar sua cooperativa. Então, os próprios consumidores são donos de uma loja que eles não fazem a loja para vender, mas para ter aquilo que eles precisam, entende? Então, começou com horta. Eles tinham um ponto onde essa rede de produtores abastecia eles recebiam e distribuíam a produção, só que hoje em dia inclui todo tipo de produtos, não apenas alimentícios. Então, esse tipo de organização comunitária pode acontecer não apenas na ponta da produção, como numa horta comunitária, mas também pode acontecer na ponta final, né, do consumo. Da compra e do consumo. Então, o pessoal se organiza cooperativamente y organiza a compra cooperativa de productos. Y eso lógicamente se traduce en poupar dinero, né? Quem é cooperativado, quem faz parte desses esquemas da economia solidária, a primeira coisa que percebe é que todos os custos diminuem. Precisamente por você trabalhar em grupo, né? Uma coisa é você consumir individualmente, outra coisa é você consumir em grupo. Por leis básicas da economia, quando aumenta a escala, né? Os custos se diminuem, né? Então é basicamente uma sofisticação de esquemas tradicionais de relação da cidade com o campo, da própria vizinhança, mas que a gente está trazendo, digamos, para a vida da cidade em um ano como 2022, né? Certamente a condição da pandemia fez com que esses esquemas estourassem, ou seja, eu vi também, de fato, eu mesmo vi como muitos colegas próximos da universidade passaram a esse esquema de comprar a cesta, porque deixaram de ir ao compra, deixaram de ir por causa da pandemia mesmo. Então, claro, você só ia no ponto e no lugar e no horário que o pessoal ia entregar os alimentos e pega seu verde e já, sem, com pouco contato, tipo um drive-thru, né? Então, esse esquema facilitou a relação entre o produtor e o consumidor, esse afastamento acelerou um pouco um esquema que com certeza irá acontecer cada vez mais. O importante é o comunitário, né? Que seja de fato organizado a partir dos objetivos de um grupo. Enfim, por aí pode ser. O que você acha, Daniel? Já conhece essas experiências? Já viu acontecer por aí no seu bairro?
Então, professor, aqui pela cidade eu já tive conhecimento de alguns locais onde pode encontrar, né, esse trabalho de hortas comunitárias, dessa produção dessas cestas, né, principalmente também nesse período de pandemia, como o senhor mencionou, e realmente é uma experiência muito interessante por conta dessa aproximação entre as comunidades, né, que a gente tem ali entre o produtor e o consumidor também. Bom, e para os nossos ouvintes que sintonizaram agora na Educativa UFMS, este é o programa Nosso Ambiente. Hoje nós estamos falando sobre hortas comunitárias e quem conversa com a gente é o professor do curso de Educação do Campo da Faculdade de Educação da UFMS, Alejandro Lasso. Bom, professor, depois de tantos, o senhor mencionou aí diversos benefícios, né, das hortas comunitárias, tanto na parte de saúde, na parte da economia, de outros serviços sociais. E eu queria que o senhor explicasse agora pra gente, por meio das hortas comunitárias, é possível trabalhar que outros temas com as comunidades, por exemplo, relacionadas à sustentabilidade, educação ambiental? Dá para trabalhar essas temáticas por meio dessa prática também?
Sim, claro, a ideia é que você pode levar essa experiência de organizar um trabalho em grupo, em comunidade, em torno da produção de alimentos e trazer para isso todo tipo de questões, né? Como, por exemplo, a sustentabilidade, a relação com o meio ambiente, com o ecossistema, certamente as bases da produção agroecológica fundamentam esse tipo de experiências. Quando eu digo fundamento agroecológico, né? É uma perspectiva que se preocupa principalmente com a vida. Então, as tecnologias que você desenvolve, elas não estão baseadas, digamos, naquela lógica que na agricultura convencional é utilizada, e é que se aparece um problema, como por exemplo um inseto, uma praga, você elimina ela. Você não pensa uma tecnologia para conviver, de dar um jeito de sim, exterminar esse outro ser vivo, incorporá-lo a uma relação homeostática mais regulada entre os diversos componentes do ecossistema, seja plantas, insetos e o próprio clima e tudo mais, né, as condições microclimáticas. Você passa a utilizar veneno e elimina, entende? Então, nós estamos referindo, na verdade, a um sistema muito mais complexo e, portanto, você precisa entender todos esses componentes vivos do ecossistema. E isso, quando você leva na prática, isso é uma coisa que se fala pouco em relação a isso, mas faz muito efeito. Eu já parti, como eu te falei, conheço experiências em outras partes do Brasil, aqui em Campo Grande mesmo conheço também, e você vê um benefício que é o seguinte: quando as pessoas se reúnem em grupo para trabalhar y cuidar de otros seres vivos como son las plantas o por ejemplo otros seres vivos como los animales, ¿no?, que pueden hacer parte de esos esquemas de horta. Yo ya vi hortas comunitarias que incluyen galiñas, que incluyen coelhos, que incluyen perdices, o sabes, esa incorporación de pequeños animales, inclusive porcos, en fin, esos esquemas integralizados, diversos, agroecológicos. Cuando você integra a pessoa nisso, a pessoa também recebe saúde, porque você está cuidando, entende? Você está protegendo a vida. É diferente que quando você lida com um ecossistema ali, um agroecossistema, uma monocultura, e você passa um veneno, né? A pessoa está, digamos, passando para matar. Então, entende que o sentido e a essência da relação também muda. Então, quando você vê um grupo trabalhando coletivamente para proteger e cuidar a vida desse ecossistema que está ali, o efeito na vida dessas pessoas também se traduz em saúde. Eu lembrei de duas experiências que estão acontecendo aqui em Campo Grande. É importante que a população se informe, corra atrás. Eu mesmo não conheço em detalhe uma delas, mas ela tem esse... A primeira que eu vou te falar é uma iniciativa que é da Prefeitura de Campo Grande junto em parceria com a Agraer, agência do Estado, né, Agraer, que cuida da agricultura e tudo mais. Em parceria com a Prefeitura, eles têm um programa de hortas urbanas que trabalha não apenas com associações nos bairros, com lotes da Prefeitura que são cedidos ou alugados aos moradores do bairro, para eles fazerem agricultura, mas também um processo que está acontecendo nas escolas. Então, as escolas de Campo Grande também podem instalar suas hortas. E o projeto, além da assessoria técnica, né, com os técnicos do Agraer, dá material, como mudas e outros insumos que são necessários para esse trabalho. Um desafio é que ela ainda está transita entre a agricultura convencional e a agroecológica. Eu sou totalmente contra, por exemplo, utilizar venenos em ambientes muito densamente ocupados, como na cidade. Então, se você produz agricultura dentro da cidade e utiliza agroquímicos, é 4, 5, 6, 7 vezes mais perigoso do que você fazer isso no campo, onde já é muito perigoso, e você vê os efeitos nas populações rurais, quando elas moram perto ali das monoculturas e passa uma avioneta, passa um veneno ali, todo mundo sofre, né? Então imagine acontecendo isso na cidade. Esse programa está nessa transição, encontrando soluções técnicas para você produzir com qualidade e dentro de uma linha orgânica e agroecológica. E tem outra experiência, que essa é um projeto de extensão. Eu sei que existe essa, eu não tenho tanta informação, mas inclusive aproveito para, não sei se a rádio já foi atrás, já convidou, mas um técnico da PROESE, da Projetoria Extensão, que coordena esse projeto, um projeto de extensão que se chama Adote um Canteiro. E esse projeto de extensão, eu sei que é uma parceria da UFMS com uma ONG, da qual faz parte esse funcionário aí da UFMS, que se chama Manuel. Corre atrás dele, vai atrás, mas é um projeto que, pelo que eu sei, tem esse espírito também de promover uma organização comunitária em torno da produção de alimentos em lugares do bairro ali, em lugares que estão desocupados ou sem nenhum uso e podem ser lugares para produção de alimentos. Então, veja como todas essas possibilidades existem já em Campo Grande, vem acontecendo e trazem esses benefícios aí para a população, né?
Bom, professor, e diante de todas essas informações, todos esses benefícios que o senhor apontou aqui para os nossos ouvintes, né, sobre as hortas comunitárias, agora eu queria que o senhor explicasse, né, para quem tem interesse em iniciar uma horta comunitária, quais são as dicas que o senhor passaria, né, para essas pessoas que têm interesse? Aliás, qualquer pessoa pode encabeçar uma iniciativa como essa de hortas comunitárias ali no seu bairro, na sua região. Que dicas o senhor daria para essas pessoas?
Bom, se a pessoa e o grupo têm vontade, eu acho que todo mundo é motivado, todo mundo já teve a experiência de cuidar, todo mundo cuida de alguma planta na sua casa, mesmo não sendo uma horta, mas todo mundo tem uma plantinha em casa, tem um vaso, tem uma flor, sabe? Todo mundo tem essa essência de cuidado, né? Seja ela com seu pet, sua mascote ali, ou com uma planta, né, na sua casa, no seu quintal. Então seria como extrapolar essa vontade e cuidado a uma escala como maior, vamos dizer assim, onde você, digamos, está consciente que vai receber a colheita, esse sentido de festejar a colheita, de organizar um trabalho em grupo, plantar, fazer o viveiro, cuidar do solo, cuidar das plantas no geral, e daqui a um tempo estar recolhendo a colheita, é maravilhoso, né? Então, digamos que o importante é ter a vontade, a experiência. Eu já vi muitas experiências que deram certo e muitas experiências que deram errado, que começaram e pararam e nunca mais foram para frente, ou pararam um tempo, voltaram. Isso faz parte da convivência do ser humano. Agora, o primeiro é que você tenha vontade de fato de ter essa experiência, e experiência eventualmente não é em primeira instância você virar um negociante ou você solucionar o problema de fome da sua comunidade, do mundo, mas sim ter uma experiência que é de plantar e colher. Sabe aquela analogia que você planta e colhe? Você faz isso exatamente com a própria agricultura, mas quando eu digo planta e colhe o quê? Planta e colhe saúde, planta e colhe organização, planta e colhe proximidade da vizinhança, planta e colhe melhoria do paisagismo da cidade, planta e colhe, por exemplo, tinha um terreno baldio aí feio, abandonado, cheio de escombros, não sei o quê, você participou daquele projeto da prefeitura com a Graer, a prefeitura deu apoio de uma limpeza e você com seu grupo lá se apropriou, né, como já aconteceu lá na Pécora, a famosa horta comunitária Pécora, agora esqueci o nome do bairro, mas enfim, a comunidade decide começar ali e todo mundo sabe, né, Campo Grande está cheia de pessoas que herdaram algum conhecimento da agricultura, tem parente no campo, veio do interior, então é uma maneira inclusive de trazer essas lembranças, essas memórias, essa experiência à sua vida atual na cidade. Então, vontade é a primeira coisa, vontade é você fazer a experiência, plantar, dedicar um tempo e colher, né? Sabe, se preparar, fazer um trabalho para colher. Colher o quê? Alimento, saúde, organização, como eu te falei. Então, no mais, o conhecimento e as parcerias, né, dirão, né? Eu sou agrônomo, eu adoro poder compartilhar meu conhecimento para lidar, por exemplo, com pragas, com doenças, saber como organizar, desenhar, quais plantas pode você colocar um lado da outra, porque tem plantas que concorrem entre elas, tem outras que se ajudam. Então você encontra todo esse conhecimento na senhorinha, na vizinha ali, que sempre plantou, a senhora que, né, que vem ali do assentamento, enfim. Esse trabalho de descobrir o conhecimento e plantar e traduzir esse conhecimento ali, é fantástico, e ajuda de fato a que a convivência, a organização do bairro ali funcione melhor, e não somente o bairro, mas qualquer comunidade, seja rural ou urbana. A questão é vontade, você soluciona depois o problema das sementes, você vai melhorando o solo. O desafio é que essa experiência não dependa o menos possível de condições externas. Quando eu digo questões externas, se você vai plantar aqui, você pode fazer seu próprio adubo, você pode fazer seu próprio composto, você pode fazer todo um processo ali de ciclagem de nutrientes e não comprar nunca um adubo químico. Então você não está gastando dinheiro fora, mas está produzindo todo dentro de ese local, ¿no? Es uno de los elementos fundamentales de la perspectiva ecológica, ¿no? Que todo aquello que acontece en un lugar es hecho con aquello que es posible hacer allí sin depender mucho de condiciones externas, a no ser agua, sol y el clima, ¿no? Que hacen parte de un sistema mayor, sistema Terra, ¿no? Entonces, é por aí, as vantagens são muitas, as dicas são muitas. Acredito que com quem estiver interessado pode correr atrás dessa experiência que esteja mais próxima da sua comunidade, do bairro. Já falei da Graer, já falei da prefeitura, está aí para dar apoio.
Então fica aí o incentivo para toda a comunidade, né, professor?
Isso, e nós aqui da UFMS temos vários professores parceiros que temos essa vontade de trocar conhecimento, né, e dar força às iniciativas coletivas em grupo. Então, por exemplo, seja agricultores ou moradores do bairro, pode chamar que a gente leva ideias para levar esses processos adiante, né? Uma ideia, uma outra aí é que estamos no Cerrado, estamos aqui às bordas do Pantanal, na horta. Quando você pensa horta, um sistema, um agroecossistema ali para produzir alimento, você não deve pensar apenas na espinafre, na cenoura, no tomatinho, né? Aqui você pode pensar em extratos de longo prazo para reconstruir e utilizar os frutos do Cerrado, por exemplo, que são muito ricos, são fantásticos, são super alimentos, e que os próprios habitantes do Mato Grosso do Sul, do Campo Grande, não conhecem, mas que você planta uma palmeira ali como tantas frutas, crescem muito rápido, e você, além disso, logo mais está traindo ali os louros, as araras, sabe? É uma integração ecossistêmica, então a horta comunitária serve também para isso.
O nosso bate-papo está chegando ao fim, mas antes, professor Alejandro, nós queremos agradecer a sua participação aqui no nosso ambiente desta manhã e agradecer por todas essas informações que o senhor trouxe para os nossos ouvintes na manhã de hoje. Muito obrigada.
Sempre à disposição, Daniel. Eu aqui na Faculdade de Educação, como eu te falei, em parceria com professores da Faculdade de Alimentos, de Farmácia, do Instituto de Biologia, da FAMES, ou Tecnia Veterinária, podemos contribuir com certeza a essas iniciativas aí que se preocupam com a alimentação e a saúde da população.
Eu sou o Daniel Catuver e este foi o programa Nosso Ambiente, com direção-geral da AGCOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS, edição de áudio de Valdir Viana. Lembrando que se você quiser ouvir novamente este e outros programas especiais que já foram ao ar, é só acessar o nosso site educativa.fms.br. O Nosso Ambiente volta na próxima quarta-feira, logo após o Rádio Jornal da UFMS. Você fica agora com a nossa programação musical. Uma ótima semana para você.
A Educativa UFMS apresentou
Nosso Ambiente.
Nosso Ambiente. De volta na próxima quarta,
7:30 da manhã.